Está no ar o Fórum 11.6, um podcast da revista Fórum.
É isso aí, hoje a gente vai falar sobre o Bolsonaro. Será que vai ter investigação contra ele? Essa semana é uma semana decisiva aí do inquérito que investiga a interferência do Bolsonaro na Polícia Federal. A gente vai falar disso, quais são as chances do Bolsonaro ser afastado por 180 dias. Vamos falar também sobre a ação que o PSOL está movendo contra o Bolsonaro e o Angarten por conta da apologia à tortura. Vamos falar da polêmica do Felipe Neto, que fez um editorial defendendo, cobrando posicionamento de influencers. Vamos falar sobre a pandemia do coronavírus, entre outros assuntos que você acompanha agora no Fórum 11.6. E antes de entrar aqui nas notícias do dia, vamos dar um giro no nosso chat, lembrando que nós estamos ao vivo no YouTube, no Facebook e no Twitter. E quem quiser comentar e conversar com a gente, fazer perguntas, comentários, venha aqui para o YouTube, que a gente consegue acompanhar aqui o nosso chat, o chat mais inteligente do YouTube, bem informado, da internet. Então tem várias pessoas chegando já para acompanhar nosso programa ao vivo agora, de segunda a segunda durante a quarentena. E de domingo tem sempre o Boteco da Fórum. E ontem foi uma edição maravilhosa com a Fabiana Cosa. Quem perdeu, assiste que o vídeo está aqui no canal.
E vamos dar dedada, galera. Vamos dar dedada. Vamos chegando. Vamos lá. São 211 pessoas, 150 dedadas. Dá tempo de você dedar.
É isso aí. E Lucena Blues, não vejo luz no fim do túnel contra o afastamento do genocida. O país é um filme de horror. Pois é, muita gente pessimista com o Brasil. Porto Alegre, presente e resistente, Kadish Anjo, sobrevivendo em meio ao caos de bolsonaristas que infectam o Rio Grande do Sul. Socorro, socorro. Pois é, e a Cláudia Cristina está pedindo cadeia para Sara Winter e os 300 milicianos.
Tá certa ela, tá certa.
E o Gilceu Ribas está gostando da Gaviões, esse mundo está fazendo coisas inimagináveis e ele é colorado. Vamos começar então falando disso, Rovai. No sábado a gente ia ter uma manifestação na Avenida Paulista e os corintianos fizeram aí um mato relâmpago para evitar que houvesse a manifestação dos bolsonaristas na Paulista. Como você viu essa ação dos corintianos, Rovai?
Primeiro, eu acho que todas as instituições, personalidades, pessoas e familiares que estiveram dispostos a lutar contra o fascismo e o bolsonarismo têm que ser acolhidas e têm que ser reforçadas na sua luta, têm que ser estimuladas a continuar lutando. Então, a iniciativa da Gaviões é imensa, imensa, porque eles foram impedir que os fascistas se manifestassem na Avenida Paulista, atrapalhando o trânsito de ambulâncias num momento gravíssimo. Sempre essa coisa das ambulâncias é um problema nas manifestações, é verdade. Só que é possível negociar isso. Você negociava desvio de trânsito, fazia, organizava as coisas com a CT, tal. Isso sem falar que não era momento de pandemia. Agora de pandemia, com as UTIs lotadas, com 12 mil cadáveres estendidos no chão desse país aí, né? Pessoas que estão sendo jogadas em covas coletivas, e de repente os caras vão lá, juntam 10 caminhões, 5 caminhões, 30 carros e fecham a avenida. E ficam fazendo barulho na frente dos hospitais, quer dizer, um completo desrespeito, e atacam profissionais de saúde, impedem profissionais de saúde de se movimentarem na Avenida Paulista. Tem denúncias aos montes disso. Então, foi assim, foi um ato de enorme grandeza, e outras torcidas deveriam se juntar a Gaviões, que a torcida jovem do Santos faça isso, a Sangue Santista, que a Mancha Verde do Palmeiras, que a Tupi do São Paulo, enfim, todas as torcidas possam fazer isso, nem sei se é Tupi mais o de São Paulo, enfim, que façam isso e se juntem, não só também em São Paulo, que a torcida do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, do Inter, do Grêmio, do Cruzeiro, do Atlético, do Bahia, do Fortaleza, de todos os times da Série A, da Série B, comecem a se manifestar nisso. Isso é uma coisa. E a outra é que quando personalidades, acho que a gente também separou esse tema, como Felipe Neto, fazem um brilhante editorial pedindo assim, agora acabou. Quando você não quis votar no Haddad porque era antipetista, eu entendi. E ele votou no Haddad no segundo turno. Fez campanha. Votou no Ciro no primeiro e no Haddad no segundo. Agora você está apoiando um governo que estimula as mortes, que faz com que mais pessoas morram no país. Aí não dá mais para conciliar. Eu vou retirar todos os curtires e vou deixar de seguir todos esses influencers que não se posicionam. Porra, palmas para o Felipe Neto. Tem um pessoal que começou a questionar o cara pelo que ele disse na semana anterior, 2 meses antes, 5 meses, 5 anos. Porque, na verdade, nos últimos meses ele só tem falado coisa correta. Nos últimos 1 ano e meio, pelo menos, que eu tenho acompanhado, 2 anos, ele tem tido uma posição bastante razoável. Felipe Neto é igual a mim? Claro que não. Ele é um cara de centro-esquerda, um rapaz, um jovem, que inclusive não era rico, e se deu muito bem na internet, veio da periferia junto com o irmão, fazem um sucesso imenso. A gente sabe o que a gente sofre aqui para fazer o Luca ver outra coisa que não seja Lucas Neto, Felipe Neto, se deixar ele ficar o dia inteiro assistindo os dois irmãos, né? Então, assim, isso formou gerações. O cara tem um público de milhões de pessoas e teve gente que foi bater no cara depois ele ter apoiado fazer isso. Mas aí também tem os oportunistas, né? Aí o Ciro Gomes foi pagar de gatão para surfar na onda do Felipe Neto e saiu atacando o Lula e chamando todo mundo que, porventura, juntou como se toda a militância que votou no Haddad, os eleitores do Haddad e do PT fossem corruptos. O Ciro está tratando as pessoas todas como corruptos. O Ciro está doido, ele precisa se internar. Está na hora do Ciro parar com esse ódio, está fazendo mal, está intoxicando ele. Ele está intoxicado. Ele precisa entrar num retiro, né, de desintoxicação, Ciro Gomes. Porque isso está te fazendo muito, muito mal. Né? Não se faz o que ele fez. É a pior atitude política é o oportunismo. E você falsear a verdade em nome dos seus interesses. O PT tinha dado retweet no discurso do Felipe Neto. O PT tinha repostado o vídeo do Felipe Neto no canal do PT. E ele foi falar que o PT estava atacando o Felipe Neto. Era mentira. Tem militantes petistas que estavam atacando? Sim. Como tem militantes ciristas que vêm aqui e falam barbaridades contra mim. Já recebi ameaça, inclusive, de morte de militantes ciristas. Sabe, então, assim, é o Ciro que fez isso? Não. É o Ciro que fez isso? Não. Pô, então, meninas, aliás, eu tenho um processo contra o militante cirista que me acusou nas redes sociais de corrupção. Tá? Assim, então, a gente já recebeu de tudo de militante cirista. Eu não falo que são todos iguais dessa noite, nem todos os gatos têm a mesma cor. Não é verdade. O Ciro se apequenou. Ele saiu de uma eleição onde ele podia ter falado, não, olha, de novo fiz 12%, não passo disso, mas, porra, uma eleição muito mais difícil, a Marina fez 1%, o Alckmin fez 4%, ele saiu maior, apesar de ter a mesma quantidade de votos. Não teve grandeza política para poder, e aí vai ficar pequenininho, vai pequenando, na próxima eleição o Ciro é um candidato de 5%, Adri. Tenho amigos meus que votaram no Ciro, gente boníssima, amigos de primeira hora, de infância. E hoje falo, meu, não dá, o Ciro pirou.
Ele insiste, né, em sempre atacar o PT e o Lula, né, em reforçar o antipetismo. Eu queria dar as boas-vindas ao Elvis Alves, novo membro aqui do canal da Revista Fórum no YouTube. Lembrando que você que está nos vendo no Facebook, Twitter, vem aqui para o YouTube para a gente conversar e você pode ser membro aqui. E os membros do canal, assim como sócios lá do site da Revista Fórum, têm descontos em cursos da plataforma Fórum Educação. Então você pode fazer o curso Racismo Estrutural por apenas R$ 6, um curso muito bom com o professor Denis de Oliveira, colunista do blog Quilombo e professor da Universidade de São Paulo. Então, venha ser membro. Tem vários comentários aqui. Ou vai a Beth de Brasília, querida membra, Ciro, Marina, não precisam ser lembrados. Sinto muito. Minha opinião, o Silva Neto aqui, Ciro Gomes, é um oportunista aqui no Ceará, está aliado com o que tem de mais podre na política do Ceará. Pois é, e ele fica criticando o PT porque fez aliança com o Renan Calheiros e o Eunício Oliveira.
Ciro se esquece que ele foi pegar o Bornhaus para apoiar a campanha dele, coordenar na época, em 2002, se eu não me engano, candidato contra o Lula, que ele saiu em 2002... que ele saiu no palanque com Roberto Freire e Roberto Jefferson. Roberto Jefferson, amiguinho, era o presidente do PTB que você fechou chapa. Quer mais do que isso, Ciro? A política no Brasil é muito difícil de ser operada. Por quê? Porque você acaba tendo que fazer acordos com pessoas que são muito diferentes de você, porque há um espectro tão grande, uma quantidade tão grande de partidos... E tem 3, 4 partidos de centro-esquerda. E para ganhar a eleição, você tem que caminhar para o centro. Caminhar para o centro, você vai encontrar o Roberto Jefferson de vez em quando. Foi o que aconteceu contigo. Aí ele fala, não, porque foi fazer campanha com o Renan Calheiros. Porra, velho, tudo bem. O Renan é mais bandido que o Roberto Jefferson, Dri. O Ciro ficou tentando ter o apoio do Centrão. Até o último minuto, ele só se ajoelhou para o Centrão. O Centrão, o Maia deu um passa-moleque nele e apoiou o Alckmin. Entendeu? Ficou negociando. Eles sabiam que não iam apoiar o Ciro. Não queriam o Ciro. Eles têm divergências ideológicas profundas com a defesa que o Ciro faz do projeto de país, que não é ruim. Tem problemas, mas não é ruim. Entendeu? O Ciro, na maior parte das coisas que ele fala, do ponto de vista programático, eu concordo. Programático. Agora ele está intoxicado. Ele precisa fazer um processo de desintoxicação. O Ciro precisa se tratar.
Olha só, o nosso mais novo membro aqui do canal, Elvis Alves, já tem um comentário aqui. Ele diz que, infelizmente, votou no Ciro no primeiro turno, principalmente porque achava que o antipetismo... estava muito forte e até achava que o PT tinha sido egoísta, mas hoje ele vê que foi um acerto. Na verdade, muita gente acabou votando no primeiro turno, né, no Ciro, porque achava que ele seria uma alternativa ao PT, já que o antipetismo desde 2015, né, 2014, uhum, vinha muito forte e acabou votando no Ciro.
Tudo bem, teve muita gente que fez esse cálculo. É. Né? Eu tive gente próxima a mim que fala, pai, até eu cantei a bola. Né? Porque será que o Ciro vai fazer? Eu falo assim, é muito difícil, com a vontade. Mas é muito difícil o Ciro ir para o segundo turno. Não vai ser o voto de uma ou duas pessoas. A diferença dele para o Haddad é gigante nas pesquisas. Não se tira isso na última hora. Mas teve gente que votou, e aí, de boa. Qual o problema? Nenhum.
Ele poderia ter se construído até uma alternativa, né? Mas, infelizmente, não é isso que está acontecendo. Tem gente chegando agora perguntando, mas o que aconteceu? Ciro de novo? Pois é, a gente está falando...
Você leu o tweet dele, Dri?
Eu vou ler o tweet, então. O que aconteceu? Só para a gente, quem está chegando agora, porque a audiência vai vindo, né? O pessoal vai recebendo as notificações, vão entrando. E o que aconteceu foi que o Felipe Neto, que é um dos... principais youtubers do Brasil e de outro, né, acho que quantidade de milhões de seguidores, ele fez um vídeo onde ele cobre posicionamento de outros influencers contra o Bolsonaro, contra o fascismo. E o Ciro Gomes foi e tweetou hoje: quero dar um abraço em Felipe Neto, a sujeira corrupta do lulopetismo junta, que surpresa, com o bolsonarismo boçal. Estão com suas máquinas podres agredindo o jovem brasileiro. Fique firme, este é o melhor sinal de que você está certo. Então, tweetou hoje o Ciro Gomes, porque algumas pessoas de esquerda petistas começaram a lembrar que o Felipe Neto, antes do bolsonarismo, né, antes de 2018, tinha uma posição mais ligada, mais anti-PT, né, Rovai, anti-Lula. E aí o Ciro Gomes fez esse tweet comparando no mesmo nível o que ele chama de lulopetismo com bolsonarismo.
Então, é aí que ele... Sabe, assim, isso não se faz, Ciro. Isso não se faz. Por maior que seja a tua divergência, teu ranço, você não pode fazer isso. Você deseduca politicamente. Você sabe que o bolsonarismo é esse. Eu não tenho coragem de comparar o bolsonarismo, Dri, com, sei lá, com a gente teve muita divergência com o PSDB. Eu não comparo. Não faz sentido. Eu não comparo sequer com o Rodrigo Maia. Eu não comparo sequer com pessoas que são ultra neoliberais como o Amoedo. Não posso, não vou comparar. Tem fascismo envolvido aí. Tem fascismo, Ciro. É desonestidade intelectual. Isso é desonesto. É coisa de gente que não tem caráter para fazer política. Esse tipo de ataque é inominável. Se eu for nominar aqui, você não vai gostar.
Isso aí, foge do campo democrático, né? O bolsonarismo, ele se equipara ao fascismo porque ele quer exterminar a oposição, quer exterminar quem é de esquerda, quer exterminar quem pensa diferente deles. E a própria Felipe Neto disse que, sim, no passado nutria um ódio pelo PT, que era sobrenatural, sim, no passado, ao ser confrontado pela pergunta Bolsonaro ou Lula, eu disse que não votaria num corrupto, logo só sobrava o Bozo. Continuo não sendo eleitor do PT até hoje, mas estudei mais a fundo e aprendi muita coisa, principalmente sobre o mantra mais razão, menos emoção, disse ainda o Felipe Neto.
O que parece faltar ao Ciro Gomes, né?
Exatamente. Então, o que parece faltar ao Ciro Gomes.
Mais razão, menos emoção. Olha só, se o segundo turno fosse hoje, eu não tenho dúvida, se fosse Alckmin e Bolsonaro, eu iria votar no Alckmin, Dri. Não iria votar no Alckmin.
Sim, eu creio.
Entendeu?
Que...
Ponto. É. Agora, as minhas divergências e outra. O PSDB tem um monte de coisa de problema de corrupção, né? Ele sabe muito bem disso, ele participou do governo, ele sabe como foram as privatizações do governo Fernando Henrique. O Ciro sabe disso, é que ele está fazendo de conta que ele esqueceu disso tudo agora para transformar o Lula no grande inimigo de morte dele. É de uma...
É, e ele diz...
É coisa de moleque.
Me arrependi, corrigi e lutei contra Bolsonaro no primeiro e segundo turnos e continua lutando contra o Bolsonaro neste quase um ano e meio de governo de Jair Bolsonaro. Então, né, é isso que... E Rovai, ainda que o tema está quente, o pessoal está gerando muito debate, vamos falar um pouco também quem criou esse antipetismo, né? Que foi a...
Sim,
a
foi a Lava Jato, e ele está fazendo a mesma coisa.
A mídia tradicional...
Rodri, deixa eu te falar, o Ciro descobriu tudo isso depois que o Lula não quis apoiar ele. Segundo ele, o Lula roubou o PSD dele. Foi dali que ele descobriu tudo isso. Porque até 2018, antes, ele estava sentando com a Haddad toda semana para discutir estratégia. Foi convidado para ser o candidato, a vice não topou, porque não, porque ele tinha interesse em atrair o Centrão. Todo aquele momento, ele achava que ele ia construir, que o antipetismo era muito, muito forte, então ele ia carregar esse peso, ele queria ser apoiado sem estar o PT na chapa. Era uma coisa meio... Ele queria um apoio que o PT se retirasse do processo. É uma coisa maluca. O PT não ia fazer isso. O PT tem voto, velho. Tem 30, 35% do voto desse país, assim, no primeiro turno. Uma candidatura montada em 20 dias teve 30%. O Ciro teve 12%. Então, convenhamos, não ia sair totalmente do jogo. E ele, até o último minuto, ele queria que o PT apoiasse ele. Aí ele descobriu que o Lula fede, que o fulano não é não sei o quê, que o Beltrano... Tudo depois. Até antes ele foi de todos os governos do PT. Tinha cargo em todos os governos, com todas as alianças que estavam lá. O Ciro foi ministro, o irmão dele foi ministro. Depois eles ficaram com o Porto, depois ficaram com não sei o quê. Tinham cargos. Ah, para! Não se faz isso com a própria história. Você está jogando sua própria história no lixo, Ciro. Sabe, tem muita gente que te admira, que tá, olha para isso e fala, porra, meu, que esse cara virou um moleque?
Tem que contar enquanto nos anos dos governos petistas nunca teve tiro numa manifestação, né? O irmão dele, Cid Gomes, foi baleado. Né?
E a gente fez o que aqui? A gente foi solidário,
foi baleado.
Defendeu. Sabe, o que que ele faz?
E aí compara o bolsonarismo ao lulopetismo. O lulopetismo nunca baleou ninguém, né?
Cara, o Lula tem 1000 defeitos, como todos nós. tem defeitos. Os defeitos que o Ciro acusa, ele não tem, porque as alianças que o Lula fez, o Ciro fez e faria também.
Pois é, vai. Tem gente perguntando aqui, como que eu faço para ser membro? Opa. Tem um botãozinho embaixo do vídeo, quando você está assistindo, tem lá, seja membro. Aí você clica ali, seja membro, e escolhe uma opção que caiba no seu bolso. E você apoia fórum, para quem não está chegando aqui também, não conhece, pensa, ah, mas é só esses dois aí que ficam falando aqui no vídeo. Não, a fórum tem notícias o dia inteiro, 24 horas por dia, 10 jornalistas profissionais, como a mídia tradicional gosta de dizer, né? Jornalistas profissionais, então trabalhando para levar informação, fazendo sempre o contraponto, e então também é um veículo.
E parece que quem tem o YouTube Premium pode escolher uma mídia para apoiar. Então você escolhe a fórum, vai lá, você tem, parece que você não precisa pagar nada, tem uma promoção lá, você clica, vê que já se você tem o YouTube Premium, como é que faz isso? É só escolher a fórum e você não paga, o YouTube paga pra gente.
Então, ó, Anne Walsh, bem-vinda aqui à comunidade. E, Rovai, o tema Ciro, antipetismo, tá quente mesmo aqui.
Porque as pessoas, os ciristas se computam comigo. A questão é a seguinte, você nunca vai me ver falar mal do Ciro do ponto de vista do que ele fez no passado. As pessoas, você só lembra. Agora, ele atacou o Paulo Moreira Leite, chamou de corrupto. Ele chamou o Kiko de corrupto, chamou nossos sites, todo de sites envolvidos com a corrupção.
Né?
Ele... Veja que nível o cara chega. Que nível o cara chega. O Paulo Henrique Amorim era amigo dele. Ele atacou, ao atacar essas pessoas, atacou o Paulo. Porque não teve site que teve... Talvez o site que teve mais recursos do governo naquele momento tenha sido Conversa Fiada. Não foi o TCM, não foi, sabe? Ou talvez o 247, não foi a Fórum, certamente. Então, para. Ele ataca um cara que era amigo dele, que não está vivo para se defender. Que nível chega a pessoa?
Pois é. Olha só, o Denis de Oliveira, querido professor aqui do curso Racismo Estrutural, faz um comentário: Ciro faz política com mágoa e frustração, isso é a pior coisa. Tem também vários outros comentários aqui. Ciro precisa de um tratamento psiquiátrico urgente. Moro tirou Lucas Marques, Moro tirou Lula da eleição e Ciro tirou Haddad e deu a vitória a Bolsonaro. Pois é, como teria sido diferente, poderia ter sido diferente, talvez, Rovai, se o Ciro tivesse se aliado ao Haddad no segundo turno?
Poderia. Poderia ter sido diferente. O Ciro tem responsabilidade na eleição do Bolsonaro. Ele sabe que o governo do Haddad seria infinitamente melhor, que o país sofreria o que está sofrendo, que teria condições de fazer uma composição lá na frente. Enfim, sabia. E foi para Paris brincar, de passear no parquinho lá do Sena.
Pois é, a saída a Paris realmente causa muita indignação, né? Enquanto estavam todos fazendo ele não, né? Rolou uma movimentação forte contra o Bolsonaro, porque tinha e não já sabia que ele era um fascista, né? Que o que viria... o que estaria por vir num governo do Bolsonaro. E a gente tem aqui um superchat do Ivo Zimmermann. Já era, Ciro. Depois das bobagens que escreveu pela manhã, não tem mais como apoiar. Com esse discurso, ele só favorece o bolsonarismo. Acho até que ele é alcoólatra e precisa se tratar. Só pode. E tem mais um membro chegando, o xará aqui do Rovai, Renato. Renato, bem-vindo à
comunidade.
Bom... Vamos mudar então de assunto um pouquinho?
Já gastamos muita vela.
Já falamos muito do Ciro.
Vai ficar pequeno. É isso, colega. Sabe o que vai acontecer contigo? Pessoas como eu, pessoas que têm respeito pela sua história, que te acham, do ponto de vista da defesa do programa que você faz no Brasil, um cara que merece ser ouvido, sabe? Ficam pegando bode. Ficam pegando bode de você. Você está jogando bola nas costas. Para que isso, meu caro? Você acha que a direita vai te apoiar na próxima eleição? Esquece isso.
Pelas ideias deles, as ideias deles são mais para
É muito mais fácil eu apoiar ele do que a direita.
Do que a direita. Então não adianta você brigar. E é quem é mais à esquerda não tem essa raiva toda do petismo, né? Quem tem é a direita. Então você não vai conseguir votos da direita, né? Apoio da direita. Mas vamos mudar de assunto, Rovai, porque a gente tem bastante coisa para falar hoje. A semana começa quente com a expectativa aí de um possível afastamento, ou não possível, porque tem gente que já acha que o Aras não teria, não abriria um processo contra o Bolsonaro. Mas, enfim, as investigações agora com da acusação do ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, contra Bolsonaro, essa semana ganham agora novas testemunhas, vão depor nesse inquérito. Então, tem aí a possibilidade de um afastamento de 180 dias. Então, de hoje até a próxima quinta, 3 ministros de Estado, 6 delegados e 1 deputada federal devem prestar depoimento no inquérito que investiga a veracidade das acusações do ex-juiz Sérgio Moro contra o presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que o vídeo da reunião que o Moro cita do dia 22 de abril, onde ele teria feito esse pedido de interferência na Polícia Federal, já foi entregue ao ministro Celso de Mello, e a gente também vai saber agora nos próximos dias se esse vídeo vai ser divulgado ou não. E esse vídeo mostraria que o Bolsonaro teria ameaçado o Moro de demissão caso não trocasse o diretor-geral da Polícia Federal. Então, todos esses casos, essa investigação, pode levar a PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, a concluir uma denúncia do Bolsonaro por corrupção passiva privilegiada, obstrução de justiça e advocacia administrativa para tentar interferir na autonomia da Polícia Federal. E aí, se ele for denunciado pela PGR, a Câmara pode aprovar o prosseguimento das investigações e assim ele seria afastado do cargo automaticamente por 180 dias. Eu pergunto para o Rovai, isso seria viável? Isso poderia acontecer, tudo isso?
Acho quase impossível, Adri. Acho quase impossível, dada a situação de apoio que o Bolsonaro está construindo via Centrão, e ele hoje tem aí uns 200 deputados já, entregando cargo aqui, cargo acolá. Ele entregou metade do Ministério da Saúde para o Centrão, metade para os militares, foi por isso que ele queria tirar o Mandetta. Ele quer ter a Ministério da Cultura para poder fazer isso, a Regina Duarte. E ele já está... Ele tirou os Maté, que é parceiro dele, para poder fazer isso. Então, ele está abrindo Funasa, Portos, não sei o quê. Isso garante uma base, a base da mesada lá. Isso ele segura. Ele segura. Não é só precisa dar dinheiro para o cara. O cara vai lá e monta o esquema de corrupção dele. A gente sabe que isso acontece. Aqui ninguém nunca me ouviu falar diferente disso. Né? Nem nos governos do PT. Isso aconteceu nos governos do PT, ponto final. O PT fez muito para coibir aquela corrupção, fez muito mais que qualquer outro governo. Foi suficiente? Não. Podia ter feito mais, sim. Entendeu? Ao mesmo tempo, errou em achar que o que tinha feito era suficiente e não precisava controlar os esquemas, as corporações que são corruptas e armaram o golpe contra a Dilma. Mas ele tem meios, porque também tem 25%, 30% de aprovação popular, o que não dificilmente faz com que a classe política banque um processo de impeachment. Ameaça ali, o pessoal armado, os milicianos, as forças armadas, o exército, está todo mundo com seu carguinho, qualquer tenente tem cargo no governo hoje, está ganhando mais do que ganhava. Então, tem isso, é muito difícil.
Pois é, temos novo membro, Lucas Teixeira, bem-vindo à comunidade da Fórum. Raimundo Araújo Nobre, um superchat, para entender o momento, tem que assistir o filme Ele Está de Volta. Eu não conheço. Fala, conta mais do filme, Raimundo Araújo. Dá a dica aí para entender o momento que estamos vivendo. E Ruvai, ainda nessa questão aí, falando do se o Aras encaminharia esse inquérito, essa denúncia, ele agora seria o mais cotado para a vaga no Supremo. Com a demissão do Moro, a gente tem essa especulação hoje, né, na Folha, de que com a demissão do Sérgio Moro, Bolsonaro estaria considerando indicar o Augusto Aras para o Supremo, lembrando que tem uma vaga em novembro, né? e depois, no ano que vem, vai ter outra vaga no Supremo Tribunal Federal?
Eu acho que é o jogo do Bolsonaro agora é tentar pôr uma cenoura para o Aras. Ele está descontente com o Aras, mas ele vai fazer de conta que não está tanto para o Aras e falar, olha, tenho como te promover a ministro supremo. E aí, na hora que for para trocar, ele vai trocar o Aras por um cara mais bolsonarista que o Aras ainda. Ele não vai renovar o mandato dele, mas ele vai ficar esticando isso daí. Ele ficou muito puto, porque o Aras encaminhou o processo dele lá da denúncia do Moro, a PGR encaminhou a investigação, e ele está fazendo de conta que não está puto para o Aras o Aras tem um certo poder, em começar a persegui-lo de fato, o que deveria ter feito.
Pois é, vamos falar agora da denúncia, né? Uma ação, na verdade, o PSOL ingressou com uma ação na Justiça Federal do Distrito Federal contra o Jair Bolsonaro e o secretário de comunicação, Fábio Weingarten. O motivo foi a publicação no perfil oficial do governo, da SECOM, que eles põem SECOM você, né? SECOM VC, uma homenagem ao tenente-coronel reformado do Exército, Sebastião Curió Rodrigues de Moura, o major Curió, que teve um encontro com o Bolsonaro na semana passada. Eles fizeram uma publicação, Heróis do Brasil, numa página institucional, uma página do governo, da Secretaria de Comunicação do Governo Federal, uma foto do Bolsonaro e o Major Curió, que foi responsável pela tortura de militantes do Araguaia, guerrilheiros do Araguaia. Eles fizeram essa com foto, com a legenda Heróis do Brasil. Presidente Bolsonaro recebe tenente-coronel que combateu a guerrilha comunista do Araguaia. Olha só como eles estão utilizando desses canais institucionais. A guerrilha do Araguaia, abre aspas, a guerrilha do Araguaia tentou tomar o Brasil via luta armada. A dedicação deste e de outros heróis ajudou a livrar o país de um dos maiores flagelos da história da humanidade, o totalitarismo socialista responsável pela morte de aproximadamente 100 milhões de pessoas em todo o mundo. Da onde ele tira esse dado? E então o pessoal faz muito bem, né, Rovai, de ingressar com essa ação.
Sim, o pessoal está corretíssimo. Parabéns ao Juliano, presidente do pessoal, às lideranças do pessoal, que tem combatido o fascismo sem tergiversar e sem ficar procurando culpados do lado da esquerda, como um certo senhor, né, de Sobral.
É, o
Não vou chamar de
senhor.
Coronel, porque eu não acho que ele seja um coronel. Tem muita gente que fala que sim, né?
Sim. Agora, Rovai, como que eles. Isso é usar canais institucionais para ficar falando do comunismo?
Aliás, eles fizeram uma coisa pior, né? Eles usaram o lema do nazismo, que é o trabalho resgata, o trabalho te resgatará. Na verdade, tem. Eles a SECOM, quer ver? Nazismo, SECOM. Ontem teve eles usaram, na verdade, o trabalho vos libertará. O trabalho vos libertará, que era uma frase que se colocava na frente dos espaços onde eles colocavam os judeus, agora me fugiu o nome, faziam os centros que eles colocavam os judeus.
Câmara de gás.
Não, a Câmara de Gás era depois, né? Você tinha o primeiro. Ufa!
Quanto você vê.
Você sabe, enfim. Você manda o cara para o
Campos de concentração.
concentração, campos de concentração. Tinha uma frase lá nos campos de concentração: o trabalho vos libertará. E eles estão usando essa frase. Ontem usaram, e vários grupos de judeus aqui no Brasil protestando. A SECOM transformou a verdade, como é que é? O trabalho vos libertará. O trabalho. Ó, trabalho liberta. É isso aí. SECOM usa lema associado ao nazismo para divulgar as ações. Aí eles negam a relação, o Weingarten diz que ele é judeu, é o trabalho liberta, que era uma frase dos campos de concentração, trabalho forçado.
Gente, é muito. Lembrando do ex-secretário de Cultura que caiu
É de Auschwitz,
por
uma frase do
falar.
campo de concentração, símbolo do campo de concentração de Auschwitz.
Gente, é assim, quando você pensa que não dá para ir mais longe, vão mais longe, e se não tem repercussão, eles vão avançando, né? Por exemplo, chegaram a fazer aquele vídeo, né, com a estética nazista, e com a repercussão, o secretário de cultura caiu. Mas se não tivesse, né, Rovai,
Não é isso.
iriam avançando cada vez mais. E olha só, a Andy aqui fala aqui do filme, ele está de volta, conta a história de Hitler sendo transportado em pleno século XXI e as pessoas e suas ideias o aceitam. Raros são os que os rejeitam. Boa dica, então, de filme. Ele está de volta, então, sobre a história de Hitler hoje, que para você
Ele
ver,
está
né?
de volta?
E traz o Hitler para o presente e as pessoas aceitam. A gente tem o caso, né, Rovai, do professor que se vestiu de nazista,
Sim, nos
nos
processou.
processou a fórum que deu a
Ganhou em primeira
matéria.
instância.
Exato, ganhou em primeira instância para você ver como
É,
que
aí perdeu depois, segunda
depois
instância.
a gente entrou com recurso e perdeu, porque ele fez a aula vestido de nazista, a gente deu a notícia e ele processou. Então, como tem avançando espaços na sociedade, né, Rovai? Mas vamos lá, Rovai, a gente tem também, em 3 semanas no governo, o novo ministro da Saúde, Nelson Teich, nomeou ao menos 7 militares para cargos chaves do Ministério da Saúde. Então, logo no início da gestão, o general Eduardo Pazuello já tinha assumido como número 2 da pasta. Na semana passada, outros 5 militares foram, nomeados no Ministério da Saúde. Militares
Eu acabei
entendem
de
muito,
falar
né?
isso, né? A quantidade de pessoas de militares que estão no governo é absurda. Então, assim, qualquer praça está assumindo cargo. Então, você acha que esses caras querem perder isso agora? Você fica imaginando, será que se chegar o Mourão ele vai dar menos cargo para a gente? Então, não é por isso que ele não vai cair por enquanto. Por enquanto.
Tá distribuindo cargos, então.
Sim.
É isso, né, Rovai? Vamos então. Hoje começou, Rovai, uma multar no Distrito Federal quem não sai de casa
Tem que
de
multar.
máscara. E aí o Bolsonaro apareceu já como ele faz todos os dias, na porta do Palácio da Alvorada, para cumprimentar os apoiadores que vão lá gritar mito. E ele estava de máscara, Rovai.
Ah, é? Ele
É,
usou
ele estava de
pela primeira
máscara.
vez.
Parece, não, está certinho, não está do lado ao contrário.
Olha só. Vê como é que são as coisas, porque esse cara é aliado dele, né? E aí ele vai ter que recuar. Em algum momento ele vai dizer que ele nunca falou da cloroquina, que ele, ó, tem que liberar a cloroquina. Primeira matéria no Twitter.
Primeiro assunto mais
Estão
comentado.
liberando a cloroquina. Cara, não tem ninguém mais falando de cloroquina no mundo. Eles vão falar. É impressionante. E é a mesma coisa, né, Ciro? O Bolsonaro e o Haddad. Igual.
Uma é terraplanista, e o outro é professor que
Vou te
criou o
dizer.
Enem, criou universidades, abriu vagas em universidades federais, ProUni, Fies. E a multa, Rovai, para quem não tiver de máscara no Distrito Federal, é a partir de R$ 2.000. É uma multa.
Boa, é isso aí, tem que ser assim. Não tem jeito. Se a gente quisesse, primeiro que teria que fazer um lockdown de verdade. Segundo, se a gente quisesse zerar a pandemia, vai ter que zerar tudo, né? Vai ter que esperar o mês de maio e junho em casa. Aí a gente sai. Em julho volta, Adri. Se tudo der certo, esse negócio está tendo tempo, tal, que as pessoas falam também. Mas a gente vai conseguir espremer os índices. Desse jeito só vai crescer.
Então, a situação em Manaus, que é uma das mais caóticas no Brasil, com maior número, né, de casos, já desmentiu essa questão de que o vírus não teria menos força em regiões quentes.
É, isso já foi
Já foi
derrotado. A
derrotado.
nossa amiga lá da China, esqueci o nome dela agora, que é médica, que está enfermeira, dentista,
Dentista.
dentista, né? E está morando lá na China. Ela falou que eles tinham descartado isso, que não tinha essa relação com o tempo. Os chineses já tinham avisado isso. Enfim.
E olha só, o Raimundo indica que este filme que a gente citou agora, que eles citaram, tem no Netflix. Então, Fica a dica, ele está de volta no Netflix para eu quero assistir, ver se eu já vejo. Vamos lá, vai. Então, a gente tem ainda uma pesquisa apontando que 3 em cada 10 brasileiros já conhece alguém infectado pelo
Era uma
coronavírus.
coisa que a gente fez na pergunta, né? Que a gente fez na nossa. Então deve ter aumentado bastante.
Na pesquisa
Na
fora.
pesquisa fora a gente tinha feito essa pergunta. Aliás, aguardar, em breve a gente vai ter uma nova pesquisa fora.
É isso. 3 em cada 10
Era, na
pessoas.
época era bem menos, né, Adri? Eu preciso até ver aqui.
Acho que um, né?
É, eu vou olhar aqui, pesquisa fora.
Essa pesquisa ouviu 2.000 pessoas entre 27 de abril e 3 de maio, em todo o Brasil. Então, assim, é bem alto já, né? 1 em cada 3. E também a pesquisa traz outros dados. 64% dos entrevistados acham que suas rotinas ainda não serão retomadas em junho, e 71% creem que o cotidiano não será mais o mesmo ao final da pandemia. E essa pesquisa foi feita pela consultoria Consumoteca.
É, eu não achei aqui, mas depois a gente procura na próxima.
Que mostra realmente. E é alto também o número de pessoas que já consideram que a sua rotina não será mais a mesma após a pandemia, né? No final da pandemia. Veio para mudar, né?
Veio, total. Aqui eu estou procurando.
Enquanto você procura, Rová, então
Vamos passar, muda de tema,
vamos
qualquer
mudar
coisa.
de tema, vamos falar da Regina Duarte, porque agora, Rová, ela está completamente isolada, depois daquele chilique, como ela própria definiu, né?
Ó,
Depois de.
80, 18% conhece alguém com coronavírus. Era 18, foi para 33, né?
É, 1 em cada 3.
Praticamente dobrou. Então, na nossa pesquisa era 18%. Vamos dar, em breve a gente vai fazer o.
E a nossa pesquisa foi em que dia, Rovai? Foi no início de
Essa
abril, né?
matéria é de 13 de abril.
Foi no início de abril. Então, ou seja, agora no final de abril, 1 em cada 3. Então, tá. Mostra o que a gente já tem falado todos os dias aqui no programa. E hoje a gente tem a Mônica Bergamo diz que pessoas próximas a ela e aqui até então apoiavam a permanência na Regina Duarte na pasta, já estão dizendo que não tem mais como defender a gestão da Regina. Então, será que ela vai ser a próxima, Rovai?
Eu acho que a Regina Duarte está com o seu passaporte vencido. Vai enrolar um pouquinho, vai pegar um de emergência, mas logo, logo dança. Não vai conseguir e se manter no governo muito tempo, porque ele vai precisar desses cargos. Esses caras que davam lustro para o governo vão tudo rodar. Vai virar o governo do pragmatismo político total, velha política na veia.
É isso aí, Rovai.
É isto? Como é que as pessoas fazem para ficar sócia dele?
Para ficar sócia, você pode ir pelo site, que eu coloco o link aqui no chat, ou embaixo do vídeo tem lá o botãozinho Seja Membro. E
Então,
aí?
seja membro, seja membra e ajude a gente a chegar nos 100 mil inscritos. Se você não se inscreveu no canal da Fórum, se inscreva agora, passe nos grupos de WhatsApp, avise os amigos. Vamos fazer dar uma corrida aí rumo aos 100 mil, quando eu vou distribuir 100 livros aqui.
É
Era
isso
isso,
aí.
gente. Fechamos?
E hoje tem o quê, Rubai?
Hoje tem. Fala, Rovai. Hoje tem entrevista, um programa com a Nilce
Que eu já
e
falo aqui para vocês.
o Rodrigo
Hoje, e
Toneto
a Deise Ventura.
e a Deise Ventura para falar sobre os desafios da saúde no Brasil. Às 8 da noite, às 9 da noite. Não, amanhã tem o
Leonardo Boff.
Leonardo Boff, às 8 da noite. Então estamos repletos de programação. Beleza, gente? Beijos,
Beijos.
beijos, até.